procedimentos que a gente segue dentro da lei, né? É uma árvore, R$300, se for duas, pode aumentar, se for reincidência.
Pode chegar a 1.500, né?
Dependendo, se for reincidência, pode. É triste saber que a gente tem uma lista de podadores imensa, uhum. podadores que são cadastrados pela prefeitura, que conhecem todo o procedimento e corta sem autorização. Ele pode pegar autorização para a casa que ele foi contratado cortar? Não, mas ele pode avisar o dono dessa casa que ele só corta mediante a essa autorização.
Na verdade, existe um cadastro e não tem como chamar esse pessoal e olha.
Sim,
porque, na verdade, o dono da casa, ele às vezes até ele é enrolado por alguns, não vou dizer que são todos.
Ou não conhece a lei, enfim.
Não conhece, ou até a pessoa chega lá e diz, olha, não, pode cortar sim, aí você corta o ferro, vem em quem? Vai no portador ou no dono da casa?
É, esse que é o problema, sempre vai ser o dono da casa.
Quem pega o requerimento, o portador ou o dono da casa?
Dono da casa.
Dono da casa, porque o ferro vem nele.
Sim. Até porque, se não for assim, eu posso odiar o meu vizinho, ir lá fazer um pedido de corte de árvore, né? E cortar a árvore dele porque derruba folha no meu quintal. Vamos lá, vamos falar uma coisa bem absurda. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. É o proprietário que pede esse corte.
Responsabilidade, né?
Sim.
Responsabilidade.
A gente está agora num momento delicado, né? Desse Covid. Eu estou vindo aí de uma recuperação de 26 dias em casa devido ao Covid. Então, não é uma gripezinha. Não é só uma gripezinha, graças a Deus não precisei, né, de cuidados médicos maiores aí, mas o suficiente para mudar totalmente a minha vida. Até minha voz ainda não voltou, tá? E esse momento delicado, a gente precisa entender algumas coisas que não acontecem como a gente quer, né? Quem trabalha fora sabe do risco maior que tem de estar contraindo essa doença, e é o que está acontecendo na prefeitura, né? O caminhão do guincho, ele tem lá o motorista que teve que ser afastado por causa do Covid, e o que foi no lugar é um aprendiz. Então atrasou todo o nosso serviço, por isso que a gente agora nessas 3 semanas não está emitindo poda. As pessoas estão respeitando? Quem vai lá e pede, a gente explica, eu sei que não vai cortar. Uhum. Né? Quem está cortando são aquelas pessoas que já estão acostumadas a cortar sem autorização.
Agora,
o trabalho está sendo feito?
Sim. Sim.
Só que como está atrasado, o que acontece? Quanto mais tempo aqueles galhos ficam ali na rua, ele seca e a hora que o guincho vem, forma muita folha. Tem um caminhão de folha que vem atrás juntando? Tem. Mas eles não estão dando conta. Trabalharam até domingo para colocar em dia, mas parece que as pessoas resolveram de propósito cortar, podar todas as árvores da cidade.
É um problema muito sério que a gente acaba acompanhando todos os dias aqui, é a reclamação. Que vem no sentido de que o pessoal passa, cata, faz a cata. Só que sobra um monte de folha e ali fica aquela sujeira danada e aquilo vai para as bocas de lobo e vai para tudo quanto é canto. Tem um jeito de resolver isso? Como é
sim,
que é?
A gente tem uma equipe de folha que a gente chama que vem atrás, só que também está desfalcado.
É então, que essa assim, equipe que não está funcionando, porque a gente está vendo aqui nas reclamações, gente. Não que vocês são ruins, não.
É uma consequência. Se eu tenho o meu guincho funcionando em dia, essas folhas nem vão existir, porque se a árvore estiver verde ainda, vai ter minimamente folha. Né? Uhum. Talvez eles estão tirando, mas não estão conseguindo tirar tudo. Mas essa equipe ela vai logo atrás do guincho aí para fazer esse serviço, mas a gente está com um desfalque grande aí nessa equipe. O ideal que a gente tem para futuro, né, idealizando o futuro, é que a gente tenha duas equipes dessa. Né? Não duas equipes, na verdade uma equipe, mas dois caminhões para levar a folha até o destino, porque daí não para o guincho. Então renderia muito mais, a gente conseguiria potencializar. Mas é com o tempo que a gente vai conseguir esses benefícios aí.
Agora, Simone, pessoal, o que a gente está falando aqui, né? Olha, nós vamos. Para cortar a árvore tem que ter uma solicitação, tem que ter uma autorização. E dê o pé de árvore frutífera dentro do quintal, não precisa, né? Ou precisa também?
Cada caso é um caso, né? Geralmente dentro do quintal, se for, a gente chama de exótica, não precisa. Agora, se for uma madeira de lei, protegida, vamos lá, alguém tem um pau-brasil dentro do quintal, né? Então, de forma alguma, ele pode estar cortando. Geralmente, as que a gente tem aqui na região, que são as frutíferas, geralmente dentro do quintal ela não precisa pedir autorização. Existe muita, né, às vezes até briga de vizinhos. Ah, mas cortou aquela árvore tão boa, que dava jabuticaba, vinha para o meu lado, dava goiaba, vinha para o meu lado. Mas a pessoa fez uma reforma, achou necessário tirar né, e não tem uma legislação que proíbe isso. Tá? Não existe essa legislação que proíbe. Então, eu falo assim, que cada caso é um caso. O ideal sempre é dar uma ligadinha na prefeitura, perguntar para a gente lá no nosso departamento, se é ou não. Né? Na dúvida, pergunte.
Gente, não, tem muita gente, tem muitos portadores que são conscientes.
Sim.
Não são todos que estão fazendo, veja bem, é que às vezes as pessoas generalizam, né?
Não estou generalizando nem os próprios da prefeitura e nem os que são autônomos.
Sim.
Porque a gente sabe que tem uns que não estão filiados à prefeitura, que são excelentes podadores, sabe como podar, sabe a época de podar.
É aqueles que, na verdade, você pegar um filiado é muito mais porque ele tem uma responsabilidade maior, né?
Sim, era para ter.
Era para ter. Mas é lógico que dentro de uma caixa de maçã com 100 maçãs, se tiver 5 ou 6 podres, não vai ter jeito de ter 100 boa.
Até a gente, eu voltei ontem, segunda-feira, e a gente, pensando como poderia fazer isso, melhorar isso tudo, eu tenho a relação dos nomes desses podadores, a gente vai ligar um por um, né? Devido à pandemia, então vai ser só por telefone, não dá para fazer uma coletiva com eles, né? Mas vai ligar um a um explicando, se alguém não sabe como funciona, explicar novamente como funciona e falar que eles vão também ser penalizados, porque se a gente vê que algum deles estão cortando, se a gente faz uma fiscalização e um deles estiver cortando sem autorização, ele pode ser descredenciado ali.
Porque na verdade tem alguns que, olha, não, ele não pode, e tem uma coisa, quando vai passar na quinta que o caminhão, não, eu vou podar na quarta-feira. Mas pode agora não, porque senão fica da quinta, cara. Passa lá o pessoal na quinta, aí fica sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Fica uma semana aquilo ali. Sim. Aí seca, fica mais difícil ainda para pegar o que sobra, né?
E essa é a diferença. Os podadores credenciados, eles sabem que tem um cronograma, eles sabem qual é exatamente. As pessoas que vão lá pedir pra gente esse pedido de autorização, a gente já fala, tua rua é esse bairro, é esse dia que corta. Então, corta um, dois dias antes para não ficar uma semana inteira esperando. Então, a gente tem todo esse cuidado aí de estar instruindo essas pessoas.
Agora,
Teve uma pessoa que fez um pedido de poda, né, recentemente, e a gente falou a questão, né, a gente não está dando. Ele falou, não, mas eu vou pegar os galhos e levar para o meu sítio. Então não tinha por que não dar a autorização aí, né? Então, existem, é isso que eu falo, que as pessoas não podem julgar no olhar. De repente, se a pessoa estava lá podando essa árvore e alguém olhou e falou, nossa, está cometendo aí um erro grave, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de não julgar. O certo é ligar na prefeitura, lá na ouvidoria, e pedir para a gente ir fazer a vistoria nesse lugar.
Como diz a Conceição aqui, todos os podadores têm o cronograma, né?
Sim,
na mão.
Sim.
Eles sabem do que é, o que não é.
Eles têm o cronograma na mão, eles sabem exatamente que precisa da autorização, mas eu não sei, de repente, o que acontece. Trocou de gestão, amoleceu, ou eles não conhecem a gente ainda, não dá para saber. Então, assim, tem muita coisa, muitas pessoas vão assim, mano, olha uma poda drástica, né? A gente precisa pensar um pouquinho, parar, pensar um pouquinho, de novo o julgamento, né? Às vezes, aquilo que alguém leigo acha que é uma poda drástica, existe época que podas drásticas são aceitáveis, né?
É necessário, né?
Sim, necessário e aceitável. Né? Porque existe essas duas. Então, sim, cada caso é um caso.
Porque, veja bem, nós temos alguns casos aqui, por exemplo. Tem um cupim, está condenada, pode cortar essa árvore. Ela tem que ter autorização, né,
Se ela for lá na nossa secretaria, a gente vai fazer o pedido dela, o fiscal, né, o pessoal da minha equipe vai lá, vai fazer a vistoria para ver qual a condição dessa árvore e, mediante a uma condição, é permitida o corte dessa árvore, que seja substituída, ou no local ou do lado. Um lado para lá, um metro para lá, um metro para cá. Jamais a gente vai permitir um corte de uma árvore, seja ela condenada ou não, que não haja o plantio de outra no lugar.
E quando a árvore na calçada está cheia de cupim?
Vai lá na prefeitura, a gente faz a vistoria, a pessoa contrata o podador, arranca essa árvore e planta outra no lugar.
Porque, na verdade, a pessoa fala assim, mas não fui eu que plantei, outros que plantaram, foi a prefeitura que plantou e voltou. Agora eu vou ter que cuidar. E esse é um problema, né?
Infelizmente, sim. Porque se tiver alguma coisa de madeira dentro da tua casa, esse cupim ele pode te trazer mais prejuízo do que simplesmente pagar um podador.
Porque a árvore morreu em frente de casa, só tem o tronco dela. O que é que eu faço? E aí?
Pede autorização, o fiscal vai lá, vai ver essa árvore, para ver se realmente ela não tem possibilidade de rebrota, né? E aí vai fazer a substituição. Arranca esse toco com esse com essa raiz e planta outra no lugar.
A gente já viu acontecer aqui, inclusive aqui no pátio aqui, a árvore morreu totalmente, né? A gente achou que...
Acha.
Isso mas ainda chama... só tinha um brotinho ali, não mexeu nada, tá lá, tá normal.
A palavra resiliência, né, que muitos usam no meio corporativo hoje, ela tem um fundamento dentro da ecologia, dentro da natureza. É o poder de resiliência que a natureza tem. Você olha aquela árvore, você acha que ela está morta, e daqui a pouquinho ela fica linda, maravilhosa, e você nem percebeu.
É outra coisa que o pessoal comenta muito aqui, é porque não compra um caminhão daqueles igual da Copel?
Triturador. Que vem,
triturador.
Sonho que vai ser realizado.
Mas nem a Copel não tem, vamos dizer bem, verdade, que lá é iniciativa...
Privada.
É privada,
sim,
né?
Sim, é terceirizado que a gente
terceirizado.
Fala, né? A gente viu um vídeo agora, alguém lá que teve lá em Cambará, me mandou, eu até brinquei, né? Falei, não faz isso comigo não, né? Mostrando uma coisa dessa, até me judia, né? Lá tem um caminhão que vai passando e triturando. Qual que é a questão? A Bandeirantes tem um triturador? Tem. Só que é um triturador antigo que não, só tritura galhos. Então ele não é viável utilizar ele. O que a gente vai fazer é projetos para tentar conseguir. Tentar é uma palavra que eu não gosto, não. Né? Para a gente batalhar e conseguir um triturador adaptado ao caminhão, com mais potencialidade, para não precisar picar só os galhos pequenos, mas conseguir picar mais, os mais graúdos aí. Não digo o tronco inteiro, mas né, conseguir.
Outra coisa que o pessoal está...
Só para detalhar, tá? Essa trituração, ela serve como adubo orgânico. Então, assim, é o ideal, é o essencial e o correto.
E aí eu utilizaria em outros... para outros sims também, né?
Sim.
Vamos dizer bem a verdade. Outra coisa que o pessoal está dizendo aqui. Olha, não é só, nós temos aí vários pontos que estão se tornando terreno cheio de reciclagem. Existe uma lei para isso, né? Apesar que a gente vê que tem reciclagem, tem terreno de reciclagem praticamente no centro da cidade. O que é que dá para se fazer sobre isso? Que é um problema muito sério, vamos dizer bem a verdade.
Repete a pergunta. Eu estava viajando nas perguntas.
Nós temos aí vários terrenos que estão cheios de produtos de reciclagem. Sim. Nós temos terreno até dentro da própria, no centro da cidade, nós temos isso. O que é que dá para se fazer?
Você fala pessoas que reciclam e deixam lá?
Deixa lá, pega o terreno, coloca, vai reciclando, vai aumentando. Inclusive, no próprio centro da cidade, nós temos isso, né? Nós temos pontos de reciclagem, onde chega aquele monte, você passa. Indo ali para Iara, está praticamente dentro do centro da cidade. Nós temos outros pontos também, que nem aqui na Benedito, Antônio Benedito Miranda, terreno cheio de reciclagem. O que é que dá? Tem autorização para se fazer isso? Não tem? Como é que é?
É complicadíssimo quando a gente fala de reciclado, né? É o que a pessoa chama de lixo, né? Que na verdade é o reciclado que dá para gerar outro produto e assim financeiramente gerar renda. É um problema social, então assim, tudo é muito delicado quando envolve isso, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando ela foi criada em 2014, ela teve esse intuito de trazer essas pessoas que fazem essa coleta na rua para dentro de uma associação ou de uma cooperativa, né? Para tirá-los do sol, para né, evitar a exploração, enfim, tudo isso. Porém, é uma coisa assim absurda que é nítido. Aumentou consideravelmente o número de catadores autônomos na rua. Eu ando de bicicleta logo cedo, eu vejo 5 horas da manhã a pessoa com o seu carrinho ali já indo atrás. Então, aumentou demais. Aí é uma questão também social, né? Precisa de fiscalização? Precisa. Mas como que eu vou chegar lá e tirar o ganha-pão daquela pessoa? Tudo é muito complicado. Vamos regularizar? Vamos regularizar. Mas a gente não consegue conscientizar a população para separar o lixo, né? Porque se a população separa o lixo e aquela equipe ali da associação consegue ganhar o seu dinheiro com esse lixo separado, é uma cadeia evolutiva. A nossa associação está aumentando a demanda, estamos precisando de gente. Quem que pode vir aqui? Então, é um efeito cascata.
Agora, secretária, a gente está falando sobre isso, até vem uma coisa sugestiva aqui. E quando a pessoa não tem recurso para cortar a árvore e a mesma está causando problema, o que é que ela faz?
Nossa, fiquei sem resposta.
O povo pergunta, o Diógenes está perguntando.
Eu acho que é tudo uma questão de conversa, né? Vai ser feita a vistoria, vai analisar a condição de vida dessa pessoa, né? Porque realmente precisa em loco para ver qual que é a situação. Porque, de novo, é uma questão social. Então, a gente vai ter que trabalhar junto com outras secretarias, né, para ver a real necessidade. E a prefeitura aí, é muito difícil falar isso, porque a prefeitura não tem uma estrutura hoje, uma malemar, para cuidar das nossas árvores aí, que sempre é um cronograma muito difícil de a gente estar fazendo. Mas, se for, como eu falei, cada caso é um caso. Vai na secretaria, senta, conversa, a gente faz a vistoria e tenta resolver da melhor forma.
É porque
para o meio ambiente e também para a pessoa.
É, outra coisa, o pessoal diz assim, olha, o pessoal derruba pé de manga, abacate, eucalipto e muito mais, isso pode?
Pode, infelizmente, mas pode. Algumas plantas que a gente chama de árvores exóticas, elas não precisam nem de autorização para ser retiradas, tá? Tanto na cidade quanto até em área rural. E plantas que a gente às vezes acha que é da nossa manga, que a gente acha que é nossa, mas não é, veio da África, goiabeira, enfim, várias. Eu não vou falar aqui que de repente eu falo besteira, não lembro mais todas, né? Mas a grande maioria que a gente tem aí pode ser cortada assim, sem autorização.
A pessoa tem, meu esposo cansou de pedir para ver uma árvore aqui em frente de casa e nunca aparecera, só promessa. O que é que faz aqui a Rose aqui? Ela disse que foi 4 vezes já lá.
Fala para mim só se foi nesse ano. Aí eu respondo.
Não, ela está dizendo aqui, por isso que eu tô colocando aqui.
Só pergunta para ela se foi esse ano.
Rose, então você responde para a gente aí, porque na verdade...
Olha, as demandas que estão vindo esse ano, né, não tem nenhuma deixada sem resposta, tá? A gente está indo vistoriar todas, está dando autorização, cada caso é um caso, mas ninguém está ficando, exceto esse período agora que a gente, né, não está dando as autorizações de poda, um caso à parte aí. Mas já veio muitas pessoas atrás de mim e falaram assim, olha, faz 3 anos que eu fiz um pedido, né? Então daí já não é problema meu, porém agora é. Então eu falo, vamos lá, vamos fazer de novo? Vamos fazer um novo pedido, daqui o teu endereço, ela faz o pedido e a gente vai resolver.
Então, Rose, tá colocando para você aqui, vai lá de novo na prefeitura.
Ufa,
tá?
Foi o ano passado.
Ela tá dizendo, então vai lá e consequentemente, né, faça o seu pedido.
Sim, tem muitos casos, de repente, que vai alcançar, né, nessa entrevista, de pessoas que faz 1, 2, 3 anos. Vai lá com a gente.
Outro caso que chama atenção, muitas vezes a pessoa separa o lixo, mas o servidor leva tudo. Não devia ter essa consciência também os servidores? Né,
que a gente tem duas equipes distintas, né? Uma é a que faz a coleta do lixo orgânico, né? Que hoje é o Richard que está à frente dessa equipe. E nós temos a outra que é de reciclagem. A gente tem que lembrar que a de reciclagem somente é nosso, o caminhão e o motorista, né? A equipe que faz a coleta é a equipe lá da associação. Hoje tem muitas pessoas, é igual eu falei, às vezes não foi nem aquele nosso, nem o do orgânico e nem o nosso da reciclagem que pegou. Foi alguém que estava passando ali na frente e pegou. Então é muito, muito, muito difícil, delicado falar a respeito disso. A gente já entrou com esse problema, quando a gente já entrou já vieram sendo relatados esses problemas, né? O mais correto é a gente tentar fazer aí a campanha aqui, que acho que o Richard já está, né, à frente, colocando aí, diferenciar a cor dos sacos de lixo, fica muito mais fácil para quem cata o reciclável.
Aqui é uma coisa que eu vou dizer bem a verdade, é difícil, a população hoje não vai fazer isso, né? Colocar triste até no saquinho do mercado ainda vai. Agora, por cor não vai se parar.
Lembra que teve.
Mas era
foi
distribuído.
Um sucesso.
Foi distribuído gratuitamente.
Gratuitamente.
Porque hoje, do jeito que está a coisa...
O intuito foi, eu até pedi a parceria de uma empresa com, junto com o vereador, a gente fez essa proposta aí, mas vamos até hoje...
Ou puxa mais o microfone para você, tá, Simone?
Há um tempo atrás eu sentei com um vereador e um, né, representante de uma empresa particular, tentando ver se a gente conseguiria a doação desses sacos coloridos. Aí eu sei que realmente poderia acontecer. Mas vamos lá. Como isso não aconteceu, hoje a gente tem aí, está aprendendo como faz projetos para, né, ter dinheiro para comprar. Então, assim, devagarinho a gente vai conseguindo algumas coisas. Mas hoje, vamos colocar 30% da população se conscientizar, já vai fazer muita diferença.
Porque, na verdade, hoje a gente sabe que vai demandar de gasto. E as pessoas não querem gastar. Mesmo porque hoje, mas nós temos uma associação que faz, mas essa associação... Hoje, do jeito que está a situação aí, vamos dizer bem a verdade, nós temos aí uma associação, mas nós temos muita gente que está pegando.
Atravessadores.
Atravessadores. Não tem uma lei que diz que eles não podem.
Sim, sim. Como é que eu vou proibir essa mulher, essa senhora, porque é uma senhora que sai 5 horas da manhã da casa dela.
Não é só uma.
Não, eu estou dando um exemplo, né? Dessa assim. Vou parar ela na rua e falar assim, o que a senhora está fazendo? Não posso, não devo e não vou fazer isso, né? Não tem como. Então é um problema que, por isso que eu insisto em falar. Quem está de fora acha que é fácil resolver, mas não é. Mas eu acredito que se partir da população fazer a sua parte, que é separar. Porque se eu compro um saco de lixo preto para o mês, eu vou investir esse mês comprando um colorido. Mas o próximo mês vai dar na mesma coisa, porque eu usar...
Pouco que compra hoje, né? Vamos falar bem da verdade, né? Sim.
E assim, algumas coisas a gente está tentando facilitar a vida dos nossos, né, colaboradores aí. Porque a gente sabe que é muito difícil você pegar aqueles... galão que tem lá, antigo. Latão de lixo para erguer lá em cima, tudo... A gente olha, quando a gente está do lado de cá, a gente olha muito.
Sim, é muito difícil, né?
É a população, pessoa. Depende da população.
Agora é o caso aqui, que nem esse caso aqui lá desse local aqui onde está fazendo a reciclagem. É um desrespeito com as pessoas que moram lá, daquela coisa toda. Agora, não sei o que é que dá para fazer, qual é a solução que pode dar para esse local aí, não é? Porque, mas você falou, lá de baixo ainda não tem muitos vizinhos, aquela coisa toda, mas nesses locais que estão fazendo, tem muitos vizinhos.
Sim. Até a gente
é local residencial, né?
É um
espaço residencial.
Como cada caso é um caso, o certo é ligar na ouvidoria, né? Faz a denúncia anônima, não tem problema nenhum, mas dá o endereço para a gente ir lá e dar uma olhada e ver. Por exemplo, a gente recebeu uma reclamação esses dias. E eu fui lá, não tinha nada de irregular, por quê? Era tão organizado que estava tudo dentro de bag.
Uhum.
Não tinha lixo nenhum jogado no chão. Então, eu falei, o que eu vou falar naquele caso? Né? Se ele não está fazendo... Ele está ele está tirando ali o ganha-pão dele, de forma... Então, assim, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Então, liga na ouvidoria e a gente vai fazer a nossa parte, que é ir atrás para tentar
esse
resolver.
Esse caso aqui, acho que é no São Rafael, né? Lá no São Rafael, que estão dizendo desse caso aqui, né? Segundo os moradores estão reclamando. Agora, vamos dizer bem a verdade. Nós estamos fazendo, ontem nós tivemos, esses dias atrás nós tivemos um problema aí com o caminhão de lixo. Hoje nós estamos tendo o caminhão fazendo uma limpeza em alguns bairros, que não me recordo agora, o risco passou aqui já cedo, mas agora eu não tenho como relembrar aqui, porque já viu, né? É tanta coisa que você fica meio perdido. Hoje está sendo feito aqui o bairro Limpo, tá? Hoje está sendo na Vila Rubi, Vila Itapé, Vila Maria Alice, Vila Maria e Ouro Verde. Amanhã, já agora amanhã, eu já nem... Eu fui aqui, mas agora de amanhã, vamos dizer aqui. Então, atenção. Vila Rubi, Itapé, Vila Maria Alice, Vila Maria. Amanhã, o meu bairro, tal, vamos realizar. Aí já passou aqui, que eu não...
É para baixo. Aquela que você falou, que você leu.
Não, gente, então vamos dizer, ó.
E olha só, vamos combinar.
Hoje está sendo feito, ontem começou, o sistema de limpeza urbana comunicou atraso, e hoje está sendo feito num setor, depois vamos ter outro, tá?
Olha que iniciativa fantástica do Richard, né? Ele entrou na frente daquilo ali, enxergou essa possibilidade, trouxe a ideia foi comprada e funciona.
É amanhã, dia 26, tá? Então isso. Eu estou me adiantando aqui, vamos falar bem.
Eu acho que o legal disso aí é conseguir tá divulgando o máximo possível, porque tem gente que não sabe disso, né? Mas eu olho uma iniciativa dessa com um olhar ambiental, tá? Agora é da Simone Ambientalista. É uma maneira de as pessoas acham, isso daí não vai adiantar. Faz a diferença sim, faz muita diferença.
Vou falar bem a verdade.
Quantas pessoas têm entulho na casa, no fundo da casa, mas ela não tem dinheiro para um disco entulho e vai acumulando coisas atrás da casa dela. Então, esse projeto é fantástico.
Nós tivemos, vamos falar bem a verdade, já tivemos isso acontecendo, já acontece isso aí no município, e a gente vê, você passa uma semana. Você vai fazer tudo isso aqui, eu garanto para você, vai passar tudo isso aqui. O pessoal vai colocar sofá lá fora, vai colocar pequeno resto de entulho, aquela coisa do material, coloca na calçada. Você passou essa semana. A semana que vem que você vai passar, vai ter mais ainda. É o normal do cidadão, infelizmente.
É um
assim.
Anormal, é um normal anormal.
Anormal, né? Mas isso acontece.
Eu quero a minha cidade limpa, mas eu não contribuo para isso.
Não, a verdade é essa. Então é. Na verdade, para educar, a gente precisa primeiro educar o povo, como diz aqui a nossa companheira aqui, né?
A mãe do Vini, conheço ela.
Então ela Ela diz aqui primeiro.
É, quando a gente olha outros países, né, é o sonho de consumo da vida da gente. Cada um é responsável, você vai, você pega os Estados Unidos. A pessoa é responsável e ela já sabe que a grama dela é ela que tem que cortar.
Ah, sim.
A árvore dela é ela que tem que podar, ela tem que manter aquele jardim maravilhoso, senão ela vai ser multada. Você vai para a Alemanha mesmo, sistema. Ah, são países de primeiro mundo? São. Mas a gente pode ser uma cidade de primeiro mundo.
É. A verdade é o seguinte, né? O pessoal, mas poderia passar o caminhão de reciclagem no período da tarde. Aí já é outra coisa, porque também é difícil você pegar um sol quente à tarde, você pegar a reciclagem.
Não é fácil, nem sol quente. Na verdade, assim, a nossa cronograma que foi feito lá atrás é de manhã e à tarde, realmente. É, mas estão acontecendo algumas coisas, a gente está tentando alinhar e voltar a atender à tarde também. Porque senão de manhã eu sei que acaba passando muito rápido.
Sim.
Né, e não dá tempo da pessoa colocar. Mas a gente ainda está alinhando essa possibilidade de voltar à tarde. Por quê? Porque eles têm lá a associação, como hoje tem pouca gente, eles não conseguem coletar na cidade e organizar na associação se eles ficarem o dia inteiro. Então, olha o problema.
É um plano.
É muito mais
sério,
além
é
do que a gente imagina.
Então, olha, poderia a prefeitura fornecer. Ah, acho que é difícil, né? A gente sabe que é difícil se fornecer a uma situação dessa de a prefeitura fornecer os sacos lixos biodegradáveis.
Sim, mas não é nada impossível.
Sim.
Né? A gente está chegando agora.
A
diferença, né, do meu olhar como ambientalista também faz muita diferença nesses problemas, porque a gente vai atrás, se existir verba para projeto desse tipo, a gente já manda o projeto, tenta vir essa verba, porque seria o ideal que fosse doado, seria. Apesar de eu não concordar, eu acho que cada um teria que ter a sua responsabilidade. Mas se tiver um projeto ambiental que possibilita isso, ótimo, vamos atrás, vamos ver. Eu acho que a parceria público-privado também funcionaria aí, mas a gente chegou até a fazer a conta, quanto seria por mês de saco lixo, não é pouco. Então não é qualquer empresário que vai encarar essa doação mensal aí.
É, e a gente vê aqui, eu estou mandando foto aqui, já foi feito denúncia, já foi feito tudo. Infelizmente a gente tem alguns proprietários de terreno que não limpam, né? Infelizmente, isso aqui já foi feito denúncia, já foi falado.
Esse
já foi
aquele buraco em
cima? O pessoal aqui no Berta Meneghel, né? Já foi feito, às vezes até a pessoa até fica lá, mas joga um lixo, resto de construção, móveis velhos, é um absurdo, né? As pessoas não têm respeito, infelizmente.
Até quando a pessoa falou aí que fez a denúncia, não sei se foi a mesma ou não, mas a gente teve uma denúncia esses tempos atrás, a gente pegou, tirou lá a máquina de esteira lá do aterro, para pelo menos passar em cima para, né, dar uma compactada lá, melhorar o aspecto e até mesmo evitar de pessoas se cortarem, enfim, alguma coisa assim. Mas 15 dias a gente manda a máquina
difícil
lá, porque pelo menos para amenizar a situação. Agora, resolver esse problema, também a gente chega...
Esse aqui acho que é na Vitória Bertac, ali, no próximo na Vitória Bertac, ali, que é a situação. Mas é um terreno, deve ser particular, né? Vamos falar bem a verdade. Agora, a gente tem que entender o seguinte, muita gente fala, mas se viu um município, gente, nem tudo. Quando a gente está de fora, é uma coisa, a gente tem que olhar.
Sim.
Mas aí a hora que a gente entra e a gente vê a situação, dinheiro, você pega no janeiro, você vê, recebe 2, 3 milhões. Aí, em fevereiro, vem 1 milhão e pouco. Você olha e fala, daqui a pouco não tem dinheiro para fazer pagamento.
É então, muito complicado. Eu falo assim, até ontem eu conversava com o nosso prefeito, eu falei, sim, Jaelson, você imaginava? Ele falou, não, eu também não.
Né? Nem tudo é como
só a gente... que a gente não pode perder a vontade de fazer a diferença.
Não,
eu falei que a hora que eu desanimar, eu saio. Porque eu sei
porque,
que eu não
na verdade,
com
a gente
nada.
A gente tem um olhar, a gente olha para um lado, mas quando a gente vai para a administração, a gente vê que a coisa é diferente.
É muito, né? Complicado. E não é só a população, né? A população nos cobra, a promotoria nos cobra.
Todo mundo cobra
e... Eu não sou acostumada, não era acostumada a levar pedrada, então estou aprendendo, né,
uhum,
a levar pedrada e entender que a pessoa tem o direito, né, de julgar, de falar, mas acho que precisa... Eu gosto do ditado que diz que a verdade tem três lados, o meu, o teu e o correto, né? Então as pessoas precisam ser mais imparciais e, de repente, ver a história como um todo.
Infelizmente, se a gente for pegar as receitas, a gente sabe como é que é.
Só para... Você está entrando aí num negócio, eu lembrei. Dentro do site da prefeitura, existe lá o pedido de poda.
Sim.
Tá? Então, as pessoas lá também não estão sendo respondido justamente por causa disso. Mas tem a possibilidade da pessoa não precisar ir lá na Secretaria do Meio Ambiente fazer esse pedido. Tá? Lembrando que agora não está sendo respondido por causa disso. Mas... Quando for pedido para cortar a árvore, pelo site não faz, tem que ir lá na secretaria.
É isso, tem que ir lá, né? Mais alguma coisa, secretária? A gente está começando.
Mais milhares de coisas, mas vamos deixar para a próxima, né?
Olha, tem um monte de coisa ali.
Assim, essa é uma necessidade urgente, que eu preciso da colaboração da população, né? Você tem uma árvore para podar, para cortar na frente da sua casa, se conscientize que o caminhão está lento e, por favor, nos ajude. Não pode, não corte até 1º de abril. E não é mentira.
E o lixo no meio fio não tem o que fazer, né? Não dá para você botar um varredor em cada rua, né?
E cada vez assim, a gente agora entra, vê como precisa de mão de obra a prefeitura. Ela está bem defasada de mão de obra, assim. Então, e eu falo que assim, são pessoas incríveis que a gente tem hoje na prefeitura. Honra quem merece honra. Eles fazem o que eles podem com o que tem na mão e vestiram a camisa junto com a gente. Lógico que tudo tem a sua exceção, né? Mas na grande maioria a gente está vendo um trabalho deles assim para nos ajudar a fazer o melhor para a cidade.